Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
É isso mesmo, para você que pensa o novo, para você que pensa fora da caixa, para você que tem ideias, né, inovadoras e que acredita no seu potencial, juntou todas as suas habilidades, seus conhecimentos com a nossa convidada de hoje, empacotou tudo e criou um método, um projeto, né, que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, atenção empresários, empreendedores que estão nos ouvindo, para quem está ao vivo, pode mandar uma mensagem para o nosso chat do canal do YouTube, o arroba Cardeal FM. Só aí no YouTube Cardeal FM e lá na nossa playlist do Fora da Caixa. Eu sou Patrícia Tosta e converso com a Júlia Bidias, que é socióloga e também está à frente aí como empresária, empreendedora do Emanar e que está trazendo pra gente, agora tá na hora da gente falar desse projeto, né? E dessa vivência que é Emanar nas Estações. Como é que começou essa ideia, antes de falar dessa edição agora, outubro e inverno? Como é que você trouxe esse produto para a gente, Ju?
Foi o fato da gente não estar mais tendo a oportunidade de nos encontrar, né? Então, desde o processo pandêmico, né, que vivemos, tudo ficou muito digitalizado, né? E essas conexões físicas, né, pessoais, elas ficaram muito distantes. Por esse motivo, eu e Vitor, a gente estava entendendo a importância de reunir os grupos, novamente, né, os grupos, porque ele dava as aulas de yoga, né, presencial, e aí depois só ficou online, né, o yoga acontece nas segundas e quartas, das 18 às 19, de forma online, e aí a gente tem os atendimentos aqui no, na nossa sala, né, com as terapias integrativas, com a psicoterapia, e também com a arteterapia, que é uma ferramenta nova, né? A gente finalizou a primeira formação ano passado, e esse ano o Vitor está fazendo uma especialização mesmo no Instituto Junguiano da Bahia, em arteterapia. E aí, o que acontece? No início do ano passado, quando a gente entrou na formação de arteterapia, a gente se sentiu muito convidado de utilizar a arte como uma ferramenta que conecta, como uma ferramenta que nos religa mesmo a uma... a um estado de presença, né? E a gente entendendo historicamente, né, de que somos seres cíclicos, sim, e que apesar de em Salvador, né, aqui na Bahia, a gente não ter estações tão bem definidas, mas a gente tem esse período de transição de outono e inverno e primavera e verão. E aí, no ano passado, entendemos que poderíamos fazer, iríamos fazer as quatro, né? Então, tivemos o Emanar nas Estações de outono, que aconteceu numa área aberta, tivemos uma aula de yoga maravilhosa que Vitor ministrou, ele é professor de yoga aqui também. E aí, depois a gente fez uma vivência e uma roda de conversa que foi muito interessante. Vocês podem ter acesso a esses registros lá no Instagram do Espaço Emanar. E aí, quando foi no período de agosto, a gente fez o Emanar nas Estações de Inverno, que foi o momento que a gente fez um convite da artista chamada Juliana Pina. Ela trabalha com uma técnica denominada colagem, né? E aí foi muito curioso perceber que as pessoas nessa estação se conectaram muito com essas suas questões mais internas mesmo, né? E a colagem, ela foi uma técnica que ajudou muito a reconectar com a infância, né? É simplesmente cola, tesoura e as revistas, e as imagens, né? Então, vocês podem também ter acesso a como foi esse trabalho no Instagram. A gente tem todos os registros das edições anteriores. Posteriormente, fizemos o Primavera-Verão. Então, ano passado aconteceu 3 vezes. O Primavera-Verão ele aconteceu no Parque da Lagoa dos Pássaros, que fica aqui localizado no Estiepe, e foi também uma área aberta, um momento de produção de cartões ecológicos, em que a gente coletou os cartões, assim, os cartões foram coletados dentro do ambiente do parque, né? Eu ministrei essa vivência e foi muito bacana, a gente teve um retorno muito positivo. Que além do cartão, ele foi feito para si mesmo. Então as pessoas fizeram o cartão, não sabiam que era para si, e aí depois eu convidei elas a escreverem uma carta para si mesmo, né? Uma carta para dizer de como estava, como que você gostaria de se acolher nesse momento, né? Esse momento que apesar de ser um momento mais de intensidade externa, mas a gente não tem como ir para fora se a gente não sabe como é que a gente está dentro, né? Então, essa fase de você entrar no processo de introspecção maior, mas para depois colocar toda essa energia para fora. E nós somos seres cíclicos, né? Toda a natureza, ela respeita uma coisa denominada como ciclo circadiano, né? Que é o ciclo que tem cada tempo. Então, a gente tem as 4 estações do ano, a gente tem os 4 ciclos lunares, né? A gente tem as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, é muita representação dentro da estrutura enquanto natureza, né? De 4 tempos. E aí, quando a gente percebeu que as estações elas iriam colaborar para que a gente pudesse desenvolver essas vivências, a gente também entendeu que, bom, já que Salvador a gente não tem tão bem definido, a gente vai fazer 2 edições no ano. Vamos fazer a outono e inverno e vamos fazer a primavera e verão. E nessa do outono e inverno, que a gente, né, foi um pouco do que a gente divulgou, né, de fato uma vivência que tem o objetivo de proporcionar mesmo experiência de contato com as práticas terapêuticas que a gente desenvolve aqui no Espaço Semanar, e além de terapêuticas, artísticas também, né, de uma forma que é de fato integrada, alinhada com essas estações. E também é esse momento, né, de reflexão, de encontro, de celebração e de partilha dos ciclos que são internos e também são externos. E esse período do outono e inverno, ele é o momento de um ciclo da natureza que a temperatura começa a esfriar, né? As folhas começam a cair e a cobrir o solo, né? E a seiva também das plantas inicia um processo de recolhimento para o centro, né? Para o seu centro. Então, como a gente entende que somos natureza, esse movimento também ele ocorre com a gente. Uhum. Né? A nossa energia passa também o seu processo de introversão. E o frio de fora, ele também contrasta com esse aumento de temperatura interna. Ou seja, a atenção, ela volta para as raízes, ela volta para dentro, né? Então, assim, a gente vai ter nesse evento, que vai acontecer no próximo sábado, dia 18, esse sábado agora, 18 de julho, aqui no bairro do Estiepe, no salão que tem em cima do restaurante Marinata, é uma referência. Nós vamos desenvolver essa vivência que vai ter 4 momentos. O primeiro momento vai ser o de acolhimento mesmo, né? Uma dinâmica de apresentação. O segundo momento que eu vou conduzir, o segundo momento vai ser uma prática somática com o Vitor. Vitor, além de professor de yoga, é também terapeuta junguiano. E ele é, assim, a especialização dele é experiência somática e psicotrauma. Então, o Vitor vai usar uma prática somática através também do yoga, né? Vai linkar as 2 coisas dentro dessa primeira vivência, um momento de aterramento. Em seguida, nós vamos iniciar uma oficina maravilhosa com uma grande amiga e escritora incrível, chamada Roberta Lantier. E aí vamos fazer essa vivência denominada a dinâmica poética das palavras.
Linda!
E aí, no final, teremos um encerramento com uma lembrancinha para cada participante, que nós estamos preparando aqui também com muito carinho. Então, a vivência vai iniciar às 8h30 e vai até às 13 horas. Né? Nós estamos com 2 vagas, né, nesse momento. na verdade, peraí, Victor acabou de me falar, são 3 vagas.
Sim, pronto.
Certo? 3 vagas disponíveis. E assim, a gente convida a todos e a todas, né, assim, que se interessarem, mas de fato a gente colocou um número mais reduzido, né, porque a gente quer realmente aproveitar muito, né, o que essa vivência proporciona. Então, vai ser das 8h30 a 1h, a gente vai ter um lanche durante a vivência, tá? Que aí vai segurar a fome um pouquinho do almoço, sim, né, Paty? Não dá para ficar tanto tempo sem comer. Então, a gente convida, né, vocês a participarem. Claro que se tiverem mais inscrições, a gente vai tentar internamente aqui nos organizar, né, para acolher quem de fato está interessado em participar, certo?
Gente,
mas tivemos muitas inscrições e ficamos muito felizes.
Ah, eu acho ótimo, até porque é lindo, gente, o custo-benefício disso tudo, gente. Você deve estar imaginando, ai, gente, isso tudo, essa manhã toda, com todas essas ações, essas quatro etapas, já fiquei curiosa aqui com a prática somática, né? Juntando yoga e fazendo esse momento assim, de aterramento para a gente pensar. Estamos começando também, não só vivenciando, né, Júlia? Você falou, nós somos cíclicos, sim, somos. Não só vivenciando esse período do outono e inverno, que é mais intimista mesmo, introspecção, né? A gente tem alguns animais que eles hibernam mesmo no período do outono e inverno, ficam lá, ó, dentro da. Que também traz muita metáfora, né? Esse lugar que você vai, não para se esquecer do mundo, para se isolar, mas para parar. E ali tem todo um acúmulo também de energia, vivendo esse período mais frio, hibernando. E ali volta ali para a caverna, fica naquele lugar quentinho, ali parado, guardando energia, porque o ciclo seguinte vai demandar da gente muita energia, muitos afazeres, que é a primavera, verão. Mas nesse outono, quando você disse... É que lá na edição da Primavera, eu imagino a cara de surpresa de algumas pessoas estarem confeccionando aquele cartão. Imagina, já estavam pensando, ah, vou entregar minha tia, meu tio, minha madrinha, meu filho. E no momento que é para você, a gente não tem muita prática, está se presenteando, está se acariciando, né? Está se acolhendo e se abraçando. Está sempre voltado para o outro. E essa também do outono, esse chamado para que a gente também possa viver esse interior, voltar para esse mundo e para esse cenário interno nosso, onde tem toda uma vida também acontecendo ali dentro, com nossas memórias. Você falou aí também de crenças, de dores, né? O trabalho aí do Vitor, que trabalha com isso também, dos traumas. Quanta coisa pode sair para que a gente se prepare e também possa vivenciar esse segundo ciclo, porque nós estamos também, acabamos de iniciar o segundo semestre. E tem muita gente que fala assim, ai meu Deus, o ano... Já foi. Passou metade do ano, eu não fiz nada, nada aconteceu. Não consegui colocar aquele hábito que eu disse que ia fazer esse ano. Aí já começa a dar aquela ansiedade. E aí a gente vai, ó, nessa vivência, despressuriza tudo, acolhe, diz que tá tudo bem e se prepara para sair de lá com muita energia, né? Com muita firmeza, muita conexão e com esse enraizamento que traz isso também, outono, né? Voltar para a raiz e dizer, bom, agora eu ainda tenho um ciclo, ainda tenho metade do ano para fazer coisa.
Exatamente, Paty. E assim, é muito curioso, porque aqui, especialmente no Nordeste, né? Nós que somos nordestinos, a gente tem o período do São João como se fosse um segundo Réveillon mesmo, né? Porque é o momento em que as coisas param. E julho é um mês de renovação mesmo, é um mês longo, né? São 5 semanas. Então, é o momento de reiniciar. Então, o que não deu tempo de fazer, vamos tentar se assentar, ver se aquilo dali ainda faz sentido de ser mantido, que isso é importante também, né? E compreender como que vai dar seguimento. É muito curioso perceber isso, né? Porque as pessoas, elas entram num processo de ansiedade muito significativo nessa coisa da cobrança, da autocobrança de estar sempre fazendo coisas, né? Tem que estar sempre numa autoprodução e é como se isso, não, se isso fosse apenas isso que desse o resultado. Só que quando de onde você tira e não coloca, acaba. Então, uma vivência como essa é uma vivência que lhe convida, de fato, a se reconectar com você, ganhar essa energia, né? Nutrir essas raízes, deixar também que as folhas caiam, né? O outono convida isso, o inverno convida esse acolhimento maior, porque só, a gente só consegue colocar bem para fora, externalizar, no momento que a gente consegue entender internamente o que está acontecendo com a gente. E assim, uma coisa que a gente, aqui dentro do Espaço Semanal, como eu falei anteriormente, né? A gente tem, através dessa vivência, querendo nós estamos querendo potencializar, que é o encontro, né? O momento em que pessoas de diversos locais, que não se conhecem, inclusive, algumas pessoas estão levando pessoas conhecidas, mas também tem muitas pessoas que não se conhecem, então vai ser um momento de você conhecer, fazer também novas amizades, né? Um momento de interagir, de perceber que muitas vezes a situação que você está vivendo, a outra pessoa pode estar vivendo também, e de repente ela pode ter encontrado recursos que você vai ter acesso naquela experiência e vai poder também adequar isso à sua realidade. Então, nós estamos, assim, muito felizes, né? Ficamos muito felizes com a quantidade de inscrições que até então foram realizadas. Até fui sinalizada aqui que, sim, caso tenha mais pessoas interessadas, a gente pode dar uma estendida, porque o espaço é grande. Uhum. Né? Pelo menos até mais umas, em vez de ser três, mais umas seis inscrições. Então, assim, é muito importante lembrar, né, que nós somos cíclicos, que a gente precisa respeitar o ciclo natural da vida, né? A gente tem esse ciclo que não é só crescer, né, se desenvolver, muitas vezes reproduzir ou não, né, e morrer. Fica parecendo que a vida é só isso. Não, a gente está aqui para passar por essas fases, né, acolher cada fase, cada momento, mas fazer isso da melhor forma, né? E às vezes a melhor forma não é a forma que a gente gostaria, é a forma que é possível, diante da realidade de vida que nós estamos vivendo. Porque às vezes, Paty, uma coisa que me chama muita atenção é o fato de que eu vejo muitas pessoas, né, profissionais da área da saúde, também da área das terapias integrativas, holísticas, trazendo um discurso que parece que, assim, você tem que esquecer dos problemas, né? Que você tem que entrar numa meditação profunda. E aí, é uma coisa até que um amigo brinca, mas eu vou até falar isso para vocês, porque realmente acontece, parece que entra no mundo da Namastelândia, sabe? Que é como se fosse num mundo paralelo. Sim. Então, eu como socióloga, e além de ser terapeuta, eu não consigo dissociar, e aqui dentro do Emaná, eu evito, quando construímos a empresa, foi pensando nessa visão política mesmo, da realidade do qual nós estamos acessando. A gente tem uma estrutura de sociedade extremamente desigual. Então, eu não posso chegar para uma pessoa que precisa trabalhar 3 turnos e questionar por que ela não está dormindo tão bem, por que ela não está se alimentando tão bem, né? A gente precisa sempre conseguir ter essa sensibilidade, né, de nos ambientar à realidade de vida das pessoas pelas quais nós estamos acolhendo aqui dentro do nosso espaço. Então, nós temos muito cuidado em relação a isso. Né? E isso é bem importante de acontecer, eu acredito que de forma geral mesmo.
Exatamente, gente. Aí, trazendo aqui de volta para a nossa temática também do empreendedorismo, o empreendedor precisa saber e ter claro, né, qual é a cultura do seu negócio, para onde ele quer ir. Claro, todo mundo está indo nessa linha, quem trabalha com terapias, autoconhecimento, tem essa vivência. E sair desse julgamento, né, que a Júlia traz, talvez por essa sua visão de sociólogo. E é por isso que eu sempre digo aqui, a gente fala também no Fora da Caixa. Tem gente que fala assim, João, mas eu não vou abrir um espaço terapêutico, que fazer vivência, gente, isso já está saturado. Todo mundo já está fazendo isso, e às vezes você é até empreendedor, mas já tem aqui um espaço de vivência, um espaço terapêutico perto onde eu moro. Gente, mas o seu sempre vai ser diferente, porque o seu olhar é diferente, a sua história é diferente, as suas vivências e as suas crenças também é diferente. Então tem algo que, com certeza, essa visão social que o Emaná tem, exatamente vem dessa formação e da pessoa que a Júlia é, que ela é a empresária que traz isso, e vai ser diferente. Porque, como você falou, não dá para estar sempre atingindo as mesmas pessoas que já foram despertadas, né? Já estão aí buscando iluminação, já se sentem iluminadas. E aí está aqui vivendo no meu mundo, na paz, na minha respiração, na minha conexão. Está aí o externo e o outro e as pessoas. Então, ter essa visão também social e humana que não está fácil para todo mundo. Tem pessoas que estão vivendo, sim, realidades muito desafiadoras, e é para elas também. E é importante que, quando sua empresa traz um valor social, é também atingir essas pessoas que também precisam iniciar esse seu processo de despertar, de autoconhecimento, de sair só nessa desespero do fuga-luta o tempo todo, mas também entender que ela tem recursos internos, que apesar de que o mundo lá fora está uma guerra, e está mesmo, hoje não é mais só força de expressão, vivemos vários conflitos globais, e os pequenos conflitos, desde a casa, né, das relações no trabalho, E as pessoas estão vivendo com tudo isso. A gente tem no universo dos adolescentes, dos jovens, a questão do super estímulo com a tela, com a tecnologia também, toda hora nos desafiando. O mundo das redes sociais, que é um mundo de fantasia, que está tudo lindo, e eu começo a me comparar e já entro num processo difícil também de ligar. Então, são muitas questões que o ambiente hoje está muito desafiador. Então, ter um momento como esse, ter empresas que trabalham com autoconhecimento, mas que vê também que essas pessoas que estão aí precisam acessar esse lugar, de ter um momento de parar, um momento de respirar, de se conectar com a natureza, porque no dia a dia, na sobrevivência, não tem tempo não, né, Juliana? Nem sabe nem o que é isso. Nunca fizeram uma vivência na vida.
Exatamente, Paty. E lembrar que não estão sozinhos, é esse o ponto fundamental também aqui, né? Porque às vezes a gente entra dentro de processos muito difíceis, desafiadores na vida, e o que precisa realmente é de, uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio, ela é construída, né? Ela é conectada. E assim, uma coisa que eu trago muito, né, eu e Vitor, sempre quando a gente está falando do Emanar, que além de sermos pessoas muito autênticas, o nosso grande diferencial é exatamente esse olhar social, né? Esse olhar que vai para além dessa imagem do iluminado, né? Porque na realidade nenhum de nós, se a gente já tivesse, nem
estaria encantados, né, Paty? Exatamente. Então,
é exatamente utilizar as terapias como um recurso para fortalecer a nossa experiência na vida, a nossa existência enquanto humanidade. Então, eu acredito que é de fato, quando a gente entende que são recursos que podem ser acessados, independente de classe social, de raça, de gênero e etc., né? São técnicas importantes que colaboram para além da biomedicalização, porque esse também é um ponto fundamental
dentro do.
Quando a gente fala de saúde, né? A gente vê a quantidade de farmácias que aumentaram, inclusive dentro de Salvador, né? Então, assim, é muito importante a gente levar isso em consideração, que a automedicalização, a biomedicalização, ela tem aumentado muito, porque as pessoas querem resultado imediato. E, às vezes, a terapia integrativa, que é uma ferramenta, né, de promoção de saúde e prevenção de doença, ela também dá um resultado mais imediato, mas menos invasivo. Né? Eu vejo todos os meus pacientes que eu recebo aqui, a gente faz atendimentos aqui no STEP, né, de forma individual, e a maioria deles, o discurso é sempre esse, de que sempre chegam, melhor, sempre saem melhores do que chegaram. Então, isso, para mim e para Vitor, é o depoimento mais vivo de que o nosso trabalho está dando certo. Então, realmente faz muito sentido, né, quando você entende que toda a dedicação realizada, né, toda a energia depositada dentro de um projeto, dentro de uma empresa, que a gente acredita na proposta dela, né, no propósito dela existir, faz jus às pessoas, né, pacientes, clientes que estão recebendo esse serviço.
Maravilha. Então, gente, só reforçando, então você é empreendedor, empresário, que também tem algo, acredita que as pessoas precisam, sim, desses espaços de acolhimento, de troca, de autocuidado. Existe o Emanar, tá aí, que a gente está divulgando e falando hoje desse trabalho, mas pode ter também o seu e vários outros, né? Cada um pode continuar criando, porque o que não falta, infelizmente, é demanda, né, das pessoas. Infelizmente, eu digo porque tem muitas pessoas em sofrimento e dor, mas também não é só para quem está na dor. Às vezes a gente pensa que um trabalho sobre como esse, é para quem está vivendo um momento desafiador, não, é também para uma manutenção, para a gente criar um repertório de cuidado para quando e se vier, e sempre vem, né, gente? Sabe que a vida é assim, é uma gangorra, altos e baixos, mesmo para quem está bem, está ok, mas você vai reforçando e fortalecendo para no momento que vem aquele momento mais desafiador, não é ali necessariamente que você vai precisar, porque você já tem uma preparação lá de base, você já está lá com o seu túnel cheio de experiências positivas, de fortalecimento, e você vai acessar isso que você já construiu. Então, acho que o Espaço Emaná também traz isso, essa possibilidade de fortalecimento e de criação de um equilíbrio de seres humanos, né? Emocionalmente saudáveis, equilibrados, e que está buscando isso. Então, o Outono Inverno, essa estação maravilhosa, te convida a essa vivência. Vamos lá, então, repetindo, vai ser sábado, Para quem está ao vivo agora, este sábado, dia 18 de julho, começa às 8h30 da manhã, vai até 1 da tarde, no bairro Estiep, aí na rua Solimões, número 107, que fica ali como ponto de referência o restaurante Marinata. As vagas são limitadas, acabamos de saber que temos só 6, talvez, né? Aí, para quem vai estar. Começa, né, Júlia, com a Júlia Abdias, que está aqui, a nossa convidada, fazendo esse trabalho de encontro, essa sensibilização, com muita poesia, uso das palavras, né? Também você já tem um trabalho aí de esbarar tempo, mas da escrita, a escrita reparadora, a escrita também como forma não só de arte, mas de trabalho, né? Como é que isso também vai estar presente, Júlia?
Sim, a escrita integrativa e a escrita reparadora, né? São os recursos que a gente, junto com Graciela Chatelain, né, acessamos e só veio somar também no trabalho.
Exatamente, a escrita reparadora que traz isso, você já fez isso também no seu processo de formação. Então, essa escrita integrativa e acesso à expressividade. Então, é o emanar nas estações e tem também esse momento ímpar aí com Vitor Rego, com a prática somática, acessando yoga e aterramento. Uma oficina criativa com Júlia e a Roberta Lantier, a dinâmica poética das palavras e, claro, também esse compartilhamento. Então, as pessoas devem chegar simplesmente com roupas leves e garanta logo sua vaga. Quem quiser se inscrever, tem link na bio aí da Emanar?
Exatamente, perfeito, Paty. Tem o link da bio do Emanar, o arroba é espaço Emanar, tudo junto, com R no final, né? E aí a gente tem o link da bio e tem também os cards, né, com o detalhe da programação. Qualquer dúvida, nós temos também o nosso WhatsApp, que é 719-8135-4300. 8135-4300, é isso mesmo.
E o link da bio da Emanar é muito simples, né, gente? Emanar, né, vocês vão ver lá, tá? Que traz aí um ícone, né, na sua logo, na sua logomarca, né, Júlia? Facinho da gente...
Exatamente.
Da gente descobrir. Então, gente, é muito simples a inscrição, tá aqui, valor da inscrição, R$50, é isso mesmo, Ju? Na inscrição.
Exatamente.
Olha, valor único, gente, esse já tá um valor mais que social, bastante acessível para tudo que elas vão integrar e entregar também lá, com dinâmica de apresentação, prática somática, que o corpo também, a gente vai acessar esse mundo interno, a criatividade, mas o corpo também tá junto. E o Vitor vai trazer essa possibilidade e vai ter presente ainda para vocês uma lembrancinha para a gente levar para sempre na memória esse momento. Então tá aí, o convite está feito, tá? Compartilhando aqui com vocês, ouvintes da Cardeal FM, do Fora da Caixa. E deixando a sua mensagem final de como que a gente pode ser empreendedor e empreendedora fora da caixa. O que que na sua experiência, você, Júlia, é uma fora da caixa? Por que que você é uma fora da caixa? E como você vem reafirmando isso?
Perfeito, Paty. Eu me sinto, sim, fora da caixa, exatamente pelo fato de ter trazido essa diversidade, né? Eu vejo que as pessoas, normalmente, quando decidem empreender, direcionam para uma coisa só. Porque, historicamente, a gente ouviu que tem que se especializar, né? Essa coisa da especialização em massa. Então, eu entendo que, sim, é muito importante a gente ter domínio e segurança daquilo que a gente faz. Mas se a gente tem a capacidade e a condição de nos aprimorar em mais de uma técnica, a gente deve, sim, sustentar isso e, claro, com muita sabedoria, dialogar essas ações, essas atividades, essas possibilidades, né? Então, de fato, assim, é muito desafiador, mas é também muito estimulante entender como que a arte, né, sendo uma ferramenta maravilhosa de conexão, a música, a dança, a pintura, a costura, né, então, tem várias possibilidades, né, elas se integram na nossa formação enquanto profissionais, né, que independente de uma área técnica específica, é sempre importante integrar essa terapia artística, né, na nossa construção de vida e lembrar o quão potente é fazer isso.
Maravilha, gente. Nada, né? Você é um multipotencial e não uma pessoa sem foco. Você tem várias habilidades. Coloque todas a serviço do mundo com seus produtos e os seus projetos, foi mais uma virada de chave que a gente aprendeu aqui hoje no nosso Fora da Caixa. Ser multipotencial não é um problema, com certeza pode ser algo muito poderoso, positivo e potente, basta canalizar. Obrigada, Ju, parabéns, Emanar, por mais uma edição. Emanar nas estações, outono e inverno, vamos aproveitar, gente, tá? E se conectar com essas três pessoas incríveis, Júlia Bidias, Vitor Rego e Roberta Lanier. É sábado, dia 18, 8h30 da manhã, aguardamos vocês lá no Chep, e o Fora da Caixa de hoje fica por aqui. Uma Um abraço a todos que fizeram com a gente. Até o nosso próximo encontro.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Nessa estranha melodia, quero brincar. Nessa estranha melodia, nessa estranha melodia. quero brincar nessa estranha melodia. Quando eu penso que é, no que eu vi já se foi. Entortou, deu um nó no gogó. Conta dois e subiu. Quando foi, já desceu. Fez um laço no emaranhado. Nessa estranha melodia, quero brincar. Nessa estranha melodia. Nessa estranha melodia, quero brincar. Nessa estranha melodia. Rodopia, salta longe. E depois já tá fininho, bem devagarinho. Só no sapatinho com bumbum, pom, pom, pim. Cadê que eu não vi? Passou. Que andou ligeiro.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2h07 na Bahia, quinta-feira, 16 de julho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, Bahia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que prazer começar mais um dia de Balaio de Gato, mais uma hora de Balaio de Gato aqui na Cardeal FM. Essa que é a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, no 106.1 do Daio.
Cardeal FM, conectada em você.
Você tá bem? Tá preparado para esse super El Niño que tá chegando aí, sendo anunciado e falado, e a mídia inteira colocando você bem informado e a par da situação? Só não embarca em fake news, tá? Não embarca naquelas mensagens que chegam sem fundamento, que querem pregar o desespero. Vai direitinho nos sites especializados, na mídia especializada, nos órgãos de verdade que fazem a fiscalização e o monitoramento das nossas condições climáticas, para que você possa saber com o que, de fato, você está lidando. É o Balaio de Gato chegando e pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração. Estamos chegando nesta quinta-feira, hein? Está quase chegando o final dessa semana. Que loucura, voou!
Balaio de Gato.
E a gente conversa hoje sobre música, a gente conversa hoje sobre arte, sobre cultura, sobre tudo aquilo que eu amo. Fala aí, Emerson Araújo! Olha só, a força poética, a ancestralidade e a identidade baiana presentes na obra de Maria Bethânia ganham uma celebração especial no dia 17 de julho, isso mesmo? 17 de julho, certinho, 17 de julho, sexta-feira, às 10 da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho. O cantor Carlos Barros, com quem eu adoro conversar, porque ele não vem só falar de música, ele não vem só cantar, mas ele dá aula de história também. Ele fala sobre o social, sobre a política, sobre a vida de uma forma geral. O cantor Carlos Barros, ele vai apresentar o espetáculo Feitos na Bahia, as canções ancestrais de Maria Bethânia, uma homenagem aos 80 anos de vida e aos 60 anos de carreira de uma das maiores intérpretes intérpretes da música brasileira, ela que é nossa santo-amarense preferida. No palco, Carlos vai estar acompanhado pelos músicos Roberval Santos, no violão, e que está aqui conosco hoje, ele que é meu amigo, da Cidade Baixa sempre, anda carregando a Cidade Baixa no coração, morador vizinho meu da Graça atualmente, mas a Cidade Baixa está presente no coração dele, e que é um dos músicos mais importantes da velha guarda da Bahia e que precisa ser conhecido no mundo inteiro pelo trabalho que ele faz. Ele é um produtor, um pesquisador, um curador musical incrível, além de tocar muito bem o seu violão. Então procurem saber quem é Roberval Santos, que tem uma voz que embala as noites da gente. Aonde quer que você vá, tem lá Roberval Santos, que é um ser político também, viu? Então ele está sempre à frente de muitas manifestações importantes que defendem de fato o Estado de Direito, a nossa política. Vamos voltar à conversa. Carlos vai estar acompanhado então de Roberval Santos, Sandro Andrade nos teclados, Ito Araújo e Nelson Pena, ambos na percussão. Um beijo para nosso amigo Ito, que também é amigo e irmão. O espetáculo integra o projeto Cores e Nomes, realizado por meio de uma parceria entre a Ressel Produções, Doris Pinheiro, um beijo, e o Teatro SESI Rio Vermelho, FIEB. Acontece então 17 de julho, sexta-feira, a partir das 10 da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho. Eu já vou dar as boas-vindas logo a você. Seja bem-vindo. Tudo bem, Carlos Barros? Como é que vai?
Tudo bem, tô ótimo. Aqui melhor ainda.
Aqui melhor ainda? Melhor Fico ainda. Felicíssima que com isso. Você gostou da descrição? É isso tudo, né?
Betânia é.
E você também, né?
A gente vai na esteira.
Que delícia. Eu criei uma edição especial aqui no Balaio de Gato, que é Música de. Então, quando acontece da gente querer só curtir uma música, tem Música de. Aí já teve música de Chico. E aí eu criei agora Música de Caetano, que é, pra mim, aquele santo-amarense preferido, meu cristalzinho do coração. Sim. Mas Maria Bethânia é a minha santo-amarense preferida. Mas aí é difícil, porque vem Dona Canova, e Mabel. Como não falar de Clara, né? Como não falar de tantas outras mulheres incríveis daquela cidade. Mas por que a escolha e a homenagem à Maria Bethânia?
Essa pergunta que você está me fazendo demandaria 5 dias.
Tá, porque... 5 programas.
Mas 5 programas. Mas em linhas gerais, porque os Doces Bárbaros, eles 4 fazem... Eu costumo associá-los a uma árvore e a um tronco muito... não gigante, mas um tronco denso, de onde sai esse artista. Uhum. Né? Comecei a ouvir esse povo muito cedo e defendi um mestrado sobre os Doces Bárbaros. Então, assim, a minha vida acadêmica e minha vida musical se entrelaçaram, mas antes de mais nada, porque Bethânia me ensina o que é o palco, né? Tudo que eu sei, tudo do pouco que sei, uhum, aprendi do muito que ela trouxe. De tudo, estava conversando com o Roberval aqui, como foi, a gente fez um ensaio, assim, ele sobe o tom, baixa meio aqui, eu acho que fica, sabe, coisa dos músicos de... Uhum. Dos músicos como você saudou aí, né? Sim. Ele é mais, bem mais da velha guarda que Roberval.
Eu botei Roberval, um velhinho, um senhorzinho. Vamos procurar no YouTube, vai ver o gatão que ele é, tá?
Fernando é dessa geração. Mas o Feitos na Bahia foi o primeiro, assim. Eu chamei exatamente Roberval, chamei Roberval e Ito, pra gente fazer em fevereiro de 2025 um show, uhum, homenageando ela pra... Foi em torno, inclusive, do dia 13 de fevereiro, tá, que foi quando Bethânia estreia lá, na Opinião, né? Uhum. Segundo constam, sim, as histórias, narrativas e anedotas sobre chuvas e trovões. Uhum. Espero que amanhã não se repita isso pra homenageá-la e ter chuvas e trovões.
Melhor não.
Melhor não, né? Mas enfim, e aí chamei Roberval e Ito e o show foi crescendo. A gente fez algumas apresentações na La Premiata, tá, que é um espaço que eu sugiro. Quem não conhece esse espaço, procure, porque eu fico brincando com Dunga, que é uma casa de shows disfarçada de pizzaria. Um lugar pequeno, mas com uma receptividade aos artistas e...
Isso é interessante você falar, porque é a coisa do empresário, né? Ele tem que estar atento a isso também, né? Não adianta você ter um negócio sem que você fortaleça a cultura que gira dentro do seu negócio e que faz com que, inclusive, pessoas cheguem até lá, né? Quantas pessoas foram a essa pizzaria sem ter nenhuma pretensão de comer uma pizza, mas para consumir a cultura, para estar ali? Então, assim, é importante que o empresário não só coloque o artista dentro de suas casas, mas que também valide e valorize a presença deles,
isso,
né?
E ele faz muito isso. O Dunga é um artista, eu faço questão de citar aqui a relação desse espetáculo com a La Premiata, porque foi o espaço que nos abrigou.
Sim.
E foi onde a gente lapidou e maturou o show.
Maravilha.
E aí o Teatro Sesc, Casa do Comércio, nos convidou, uhum, em agosto do ano passado para a gente fazer na sala principal e a gente fez satisfatoriamente, com casa lotada,
que
todo
maravilha,
mundo celebrando Bethânia. E esse show canções ancestrais, porque tem uma... Eu queria fazer uma coisa que remetesse ao lugar que Betânia tem de transformar a canção em ancestralidade.
É.
Então, eu não estou falando só do passado, mas eu falo da capacidade que ela tem como intérprete, como cantora, de atualizar aquilo que é, que seria a tradição no seu sentido mais diacrônico do passado. Então, Betânia canta... Betânia bota no espetáculo dela a capacidade que ela tem de construir roteiro, uma canção de Arnaldo Antunes do lado de uma canção de Lupicínio Rodrigues, e aquilo faz sentido.
Ela, né? É incrível.
É a construção da textualidade de Betânia, que é uma outra coisa que, modéstia à parte, as pessoas apontam. Quando vão assistir um espetáculo que eu faço, eu digo assim: aprendi com Betânia. Já disse isso a ela.
Que demais.
Aprendi com você. Porque é a capacidade de compreender o lugar da canção. Não somente, quando eu digo não somente, não é minimizando a linguagem musical, mas para além da linguagem musical em si, entender a canção como um elemento que é capaz de explicar, ou melhor, de fazer sentir a realidade de uma outra maneira. Então, acho que Betânia tem esse... E por todas essas coisas, e Betânia é uma mulher de Oiá, que é minha mãe também, então existe uma... Eu sou de Oxóssi com Oiá. Então existe uma questão muito ancestral, assim, aquela coisa de Betânia chegar nos lugares e tudo. Jaime Allen fala isso, né? É do magnetismo delas.
Incrível isso, né? É demais,
então,
né?
Se Gal é a dona da minha voz, Betânia é a dona do meu corpo.
Que coisa linda. Que coisa linda. Além da força cênica que essa mulher tem, né?
Total.
Ela pisa no palco, você sabe que vai assistir a um espetáculo completo, sobretudo não de uma intérprete apenas da música, mas daquilo que ela fala, que é chegando, indo ao encontro exatamente disso que você...
Muitas pessoas dizem, Fran, que eu acho que é, eu penso que é equivocado. Betânia é uma atriz que canta. Não, Betânia é uma cantora. Né? Betânia compartilha da arte, do canto, de tudo aquilo que compõe quem canta.
Sim.
Os processos de afinação, a busca pela respiração, a absoluta autenticidade nas divisões. A gente brinca muito, eu e Robert Val e Ito, né? Como foi difícil, por exemplo, para Shakira cantar aquela canção, inclusive, né? Aquele samba lindíssimo e difícil de Gonzaguinha. Uma cantora que canta em espanhol, cantar uma música em português e dividir com Betânia, que faz uma divisão daquela música completamente diferente. E que muitas pessoas associam, erroneamente, a uma incapacidade técnica. É como se Betânia não soubesse, não tivesse noção de divisão. Mas este é o lugar da busca de uma singularidade que nem sempre, que nem João Gilberto. Né? Não é simples acompanhar você também. Você é cantor, sabe disso? Não é simples acompanhar João cantando. Né? O João. Né? É por isso que ele toca o violão dele.
Imagino. Agora eu posso pedir já música? Eu e Neto queremos.
Por favor.
Por favor.
Vamos fazer. O nome desse espetáculo é Feitos na Bahia, porque Betânia gravou uma canção de Roque Ferreira chamada Feita na Bahia. E que fala da feitura no sentido espiritual também.
Sim, sim.
Como ela é feita nesse sentido espiritual, e eu também, então somos feitos na Bahia.
Que lindo.
Fui feito na Bahia, num terreiro de Oxum. Os tambores sagrados bateram pra mim. Me banhei com guiné ao fazer me dandar. Perfumei com quaru bejuim e de pano da costa. Batizei no bom fim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim. Eu já vim predestinado pra cantar assim. Sou iluminado, eu sou de Queto, sim. Sou iluminado, eu sou de Queto, sim. Fui feito na Bahia, num terreiro de Oxum. Os tambores sagrados bateram pra mim. Me banhei com guiné, alfazema e dandá. Perfumei com quaru, beijo de pano da costa. Batizei no bom fim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim. Eu já vim predestinado pra cantar assim. Sou iluminado, eu sou de Queto, sim.
sou iluminado, eu sou, sou de Queto sim, sou confirmado, eu sou, sou de Queto sim, sou iluminado, eu sou, sou de Queto sim, fui feito na Bahia.
Que coisa mais linda! Meu auditório todo de pé, todo mundo!
Tem um solo.
Que demais.
Tem a banda toda, né? Sim. Tem o piano, tem a percussão e tem um solo lindo de violão que ele faz.
Que máximo. Robert Val aqui acompanhando nas cordas. Feitos na Bahia, as canções ancestrais de Maria Bethânia. Amanhã, dia 17 de julho, sexta-feira, a partir das 10 da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, número 9. Conversa, R$60 individual, R$100 a casadinha. Você pode correr agora para fazer sua reserva através do 991609140. 991609140. Entre em contato lá com a varanda do SESI, com o Teatro SESI Rio Vermelho. E já agenda, já reserva seu lugar, porque ali acaba rapidíssimo.
É, soube que tá,
e é uma delícia. Beira-mar, ouvindo essa voz, essa corda deliciosa do meu amigo e irmão Robert Val Santos. Daqui a pouco você fala, viu? Porque quando liga-se o microfone, ele fala. Então a gente vai agora colocar meu amigo Neto na roda. Olha só, deixa eu contar a novidade boa que Neto veio trazer pra gente. Neto Machado, que é o coordenador geral do Acelera Boca de Brasa. Estão abertas as inscrições gratuitas para o Acelera Boca de Brasa no 2, programa de formação e aceleração voltado para iniciativas culturais. Podem se inscrever artistas, grupos e coletivos culturais que já tenham feito parte de atividades formativas do projeto Boca de Brasa da Prefeitura aqui de Salvador. Ao todo serão selecionadas 15 iniciativas artístico-culturais, individuais ou coletivas. E Neto vai contar pra gente que as pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 26 através de...
acelerabocadebrasa.com.br.
Aí, perfeito! Seja bem-vindo mais uma vez, querido.
Obrigado,
tudo bem
obrigado.
Com você?
Tudo jóia. Nossa, estou super feliz de voltar aqui de volta. E voltar aqui, porque a gente veio aqui a última vez, estava tentando aqui lembrar, e escutei essa música, lembrei, porque também aqui da última vez eu escutei músicas maravilhosas, então aqui é sempre um lugar que eu adoro vir.
Que bom!
Porque eu fico escutando essas pessoas incríveis. Mas eu vim na finalização do Acelera Ano 1.
Sim.
Que a gente estava fazendo as apresentações finais dos 15 projetos que fizeram parte do Acelera no ano 1.
Verdade.
Então tá muito bonito essa volta agora, esse retorno, porque é a possibilidade de iniciar um novo processo.
Com certeza.
São novas 15 iniciativas que vão ser selecionadas para ficar até março do ano que vem, recebendo mentorias, laboratórios, oficinas. A gente vai fazer diagnósticos, planejamentos e vão conseguir executar um projeto que aí em março a gente volta aqui
para
falar sobre a apresentação dessas 15 iniciativas que vão estar esse tempo todo com a gente.
Maravilha. Isso é tão legal, né, de ver, porque a gente está falando da finalização do ano 1, quando você veio aqui celebrar essa finalização, que merece totalmente a festa, né? Que se celebre mesmo. Mas quantas pessoas, muitas vezes, estão na invisibilidade, né? E sem saber por onde começar, e vem o Boca de Brasa com esse projeto e faz, fomenta, provoca e coloca a pessoa na vitrine que ela já merecia estar desde sempre, mas que não sabia como chegar, né, Neto?
Total. Esse projeto do Boca de Brasa é de uma importância ímpar, assim, eu acho ele fundamental, é um projeto da Prefeitura de Salvador, da FGM, e desde 2013 ele tem sido formulado como um programa continuado em diferentes espaços da cidade. Então o Boca de Brasa, ele é, para além de um programa formativo, ele tem espaços, ele tem atividades, ele tem programação, ele tem um festival que se chama Movimento Boca de Brasa, que acontece anualmente. Mas o interesse principal do Boca de Brasa é se espalhar pela cidade.
Sim.
É chegar em diferentes territórios. E existe um programa do Boca de Brasa que chama Escolas Criativas Boca de Brasa, que é um programa que tem 3 etapas. Que é justamente para isso, para que a gente consiga espalhar pela cidade diferentes etapas de processos de pessoas que estão interessadas em se aproximar ou se aprofundar no campo das artes e da cultura. Então tem um processo de iniciação, um programa de iniciação, que acontece com oficinas de iniciação. Você quer experimentar o teatro, você quer experimentar o violão, a música, a pintura, você vai e faz um programa de iniciação. Depois tem um programa de incubação, que é quem já está iniciado, quem já está ali fazendo suas coisas, mas quer entender um pouquinho mais profundamente sobre o que é. E aí chega o Acelera, que é o que vai acontecer esse ano. Que é quem já passou por outras etapas. Então, para se inscrever no Acelera, você tem que ter passado por outras etapas do Boca de Brasa.
Tá.
Isso significa, você participou lá na Cidade Baixa, por exemplo, como você citou aqui.
CBX,
você é da CBX, participou da Escola Criativa Boca de Brasa na CBX. Ou você não participou da escola criativa, mas você participou de alguma atividade formativa, de uma oficina do Boca de Brasa, em algum Cajazeiras, no subúrbio, você pode se inscrever também.
Sim.
Mas a intenção é para quem já está fazendo coisas. Ah, eu já tenho meu grupo de teatro, eu já tenho a minha banda, eu estou escrevendo minhas músicas, eu estou fazendo as minhas coisas já acontecer. Não é uma iniciação, então, mas já é alguém que já está ali no corre.
Tá.
E que vai ser acelerado. A gente vai dar um empurrão aí com esse projeto, mas um empurrão com todo cuidado, com todo suporte, para que essas pessoas comecem a olhar para suas trajetórias, para suas carreiras, para suas possibilidades e para que isso possa se desdobrar junto desse programa e para além desse programa, que é como você falou, né? Dá um suporte geral para que a pessoa pense a ideia de continuidade, possibilidades de continuidade, de se estruturar minimamente para conseguir seguir com os seus projetos, com as suas... Pô, essas potencialidades que são muitas, né?
E de se enxergar artisticamente falando, né? Se validar de verdade. Ou seja, se a gente está falando de alguém que está sendo impulsionado, já começou, mas está sendo impulsionado, que essa pessoa não interrompa, não se distraia, né?
Isso.
Que às vezes acontece também. Você começa, você tem ali a oficina de formação, mas no meio do caminho você não tem quem te ampare ou te dê o suporte, a mão para ir te conduzindo pelo caminho, e você diz, puxa, sozinho eu não consigo, porque é muito difícil.
É muito difícil, e esse programa é uma joia, gente, porque assim, as 15 iniciativas que forem selecionadas, elas vão ter uma bolsa. É uma bolsa que ajuda essa permanência, justamente. Uhum. Então, você recebe uma bolsa no valor total de R$10.500. Durante esses meses, você vai conseguir se transportar para os lugares onde acontecem as oficinas. Você vai conseguir separar tempo para você trabalhar nos seus projetos, para você pensar o seu diagnóstico, para você conseguir minimamente contratar um pacote de dados para você acompanhar as atividades online, por exemplo.
Uhum.
É o mínimo de estrutura para que você consiga seguir no programa.
Isso é muito bom.
E, para além disso, no final, você recebe um capital semente de R$21.000, que é para a gente programar juntos o que, que você vai fazer concretamente para apresentar, como a gente vai voltar aqui em março, falar dessas apresentações, essas atividades que são públicas e que você vai conseguir mostrar para o público, compartilhar com o público alguma coisa concreta da sua atividade artística.
Todas essas 15 iniciativas vão receber esse capital semente
todas,
no final do processo?
Então, as 15 iniciativas selecionadas, elas recebem a bolsa permanência, a bolsa estímulo, que é de R$10.500, e R$21.000 de capital semente.
Maravilha.
Mas para a gente conseguir chegar no capital semente, a gente passa por etapas de diagnóstico, de planejamento, de laboratórios, de oficinas. Então, basicamente, é um processo de formação. Não é um processo que você chega lá, pega o dinheiro, faz suas coisas e foi. Não. Para você ter acesso a esse dinheiro, você planejar isso com a gente, você tem oficina, você tem mentoria, você tem todo um acompanhamento. E aí, sim, tem a execução desse projeto que também é acompanhado.
Maravilha. Então, ao todo, serão selecionadas 15 iniciativas artístico-culturais, individuais ou coletivas, e os interessados, as interessadas podem se inscrever até o dia 26 de julho, então semana que vem, né, tá chegando o limite, através do site acelerabocadebrasa.com.br. Lembrando que daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai conversar com o Neto, como é o passo a passo. Então, eu sou, né, Maria, que fiz ali a primeira etapa desse processo, aí quero agora me inscrever, e aí como é que é? O que é que vai acontecer comigo nesse Perfeito. Segundo momento? E aí você vai contar o passo a passo pra gente.
Vamos lá.
E também as atividades, né, que vão ser contempladas dentro dessa iniciativa. Vou jogar a bola para Roberval Santos, músico maravilha que eu adoro. Mandar um beijo aqui para Elinaldo. Elinaldo, poeta do Bonfim, estou envaidecido ouvindo falar da minha conterrânea. Elinaldo Santos, o poeta do Bonfim, Santo Amaro, da Purificação. Um beijo, Elinaldo. Me fale, por favor, a emoção de tocar Betânia, porque você é um pesquisador. Roberval é um pesquisador, ele sabe tudo de música.
O homem de Chico Buarque na Bahia.
Tudo que você...
Não tem problema.
Realmente.
Vocês são desconstruídos, vocês, Chico.
Uma bobagem. É o homem de Chico Buarque mesmo,
Chico,
que bobagem.
Buarque.
E aí, o que é que acontece? Você não é só o homem de Chico Buarque, você é o homem de inúmeros artistas. Porque esse homem sabe, né? Ele pesquisa e ele conhece a história de muita gente maravilhosa, da MPB, de pessoas, inclusive, que não têm a visibilidade que deveriam. E você vai lá e você sabe quem são e você apresenta, manda pra gente, fomenta o nome daquele artista que muitas vezes ainda anônimo ou depois de tanto tempo de trabalho com continua anônimo, mas você está lá pesquisando. A emoção de tocar Betânia. Seja bem-vindo ao Balaio de Gato mais uma vez, querido.
Ah, estou me sentindo em casa. Já.
Eu sei.
Estou me sentindo. É muito bom estar aqui num programa que leva tanta informação, que de uma qualidade, né? Assim, é admirável ter uma profissional como você, jornalista, que tem esse cuidado,
obrigada.
Tem um português que eu amo. Por exemplo, Eu detesto quem fala português errado, eu tenho esse defeito.
Agora que deu.
E ela tem o português.
Chamou a atenção, já vou ficar prestando atenção em mim.
Eu também, tô me cuidando já aqui.
E assim, é porque na época da gente, hoje você tem internet que você... Quando eu tenho dúvida no português que eu tô escrevendo, eu vou no Google, cara. Uhum. Você tem vários sites, né? Então, então assim... Saber dessa informação aqui, tá aqui ao lado de Carlos Barros, que convidou para fazer um repertório de alguém que faz parte lá em casa no fim de ano, comprava para minha mãe o LP de Bethânia e o LP de Roberto Carlos.
É isso mesmo.
Entendeu? Então, eu ouvia, assim, tem canções de Bethânia que me tocam profundamente e que geralmente não tocam. Esse sol, porque tinha de tanto brilhar, anunciar a mãe... Aí quando ele convidou para cantar Bethânia, eu disse, puxa, e aí me apresentou coisas, porque também a gente não consegue acompanhar os artistas mais, como é muita informação. É. E ele me veio com uma canção chamada Cria da Comunidade, que ela gravou, que eu me emocionei e me emociono até hoje. Então Bethânia tem essa capacidade de gravar coisas, essa música de Alexandre
Pilares e Serginho Meriti.
Pois é.
É mais recente, então, não é? Já do
é do Noturno, é do disco, do disco da pandemia.
Uhum,
né? Disco que ela gravou.
E eu não conhecia. Então ela continua gravando, só que é muito difícil no estágio que a gente está, e principalmente eu que sou músico, que estou nessa batalha, que não tenho o... Como é que chama a semente? Como é o nome?
O Acelera, ó, ainda não tem o Acelera.
Não, essa
bolsa, o Capital Semente, a bolsa semente, estímulo.
Né? A bolsa semente é construída no dia a dia que a gente vai. Então, assim, o artista que vai produzir, ele tem que ter a tranquilidade. Isso que vocês estão fazendo é massa, essa semente. Perfeito. Porque o cara vai ter a tranquilidade, né, de produzir. Então, aí a gente deixa de acompanhar. Tem vários discos que foram lançados que eu não consegui, apesar de gostar, porque eu tô nessa labuta do processo.
Agora, você falou uma coisa interessante. Você dava o presente no Natal, né, pra sua mãe, que era o disco de Roberto Carlos e de Maria Bethânia, porque era calendarizado, né? A gente esperava o lançamento ao